onde pessoas continuam a morrer todos os anos, já aconteceu este ano novamente, porque se aquecem de maneiras que não são seguras. Portanto, como é que o senhor, no que diz respeito à política fiscal, vem defender uma proposta apresentada ontem de redução do IRS jovem para aqueles que já são os mais favorecidos e se opõe em paralelo a uma proposta muito mais justa num imposto que é mais injusto porque mais cego, como é o IVA e como é a redução do IVA para a eletricidade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Assistimos aqui, agora que o CDS voltou a ter tempo no Parlamento, a uma intervenção que falou sobre aprender com erros, sobre pedir desculpa, sobre a desvalorização de propostas que visam combater a pobreza energética e visam aliviar também os encargos com as famílias. O Sr. Deputado conseguiu ignorar que esteve no governo, que agravou as condições de vida dos portugueses e já agora com um papel central nas opções políticas em matéria fiscal. Conseguiu ignorar... Conseguiu ignorar compromissos que no passado, não tanto o CDS porque não estava nesta Câmara, mas os seus parceiros de governo assumiram em matéria de IVA de eletricidade, compromissos que podem querer dizer que o PS não assumia e nós dizemos que nós efetivamente assumimos compromissos diferentes e que hoje reforçamos, mas conseguiu ignorá-los e não explicar à Câmara se efetivamente continuam a defender aquilo que defendiam ou não. Conseguiu desrespeitar aquilo que é o combate à pobreza energética, desrespeitar as famílias que já tiveram alívios em matéria de IVA de eletricidade ou de fatura de eletricidade e que agora serão complementados e não apresentou nenhuma alternativa, nenhuma solução, nenhuma visão de como é que chegamos efetivamente a medidas concretas para melhorar o nível de vida das famílias. E por isso, Sr. Deputado, eu deixava-lhe aqui uma pergunta, um desabafo e uma pergunta. Se é esta a postura que o CDS-PP terá ao longo dos vários debates, de várias matérias fundamentais para a nossa vida em sociedade? É este o papel que teremos por parte do CDS? Não é da apresentação de propostas como vimos até aqui. Não é a apresentação de visões diferentes, mas com caminhos diferentes, mas com caminhos de soluções para as famílias. Aquilo que vamos ter aqui do CDS é uma continuidade daquilo que fizeram em 4 anos de governo, que se esquecem sempre de referir de 2011 e 2015, onde por opção agravaram o nível de vida dos portugueses, agravaram a política fiscal para os portugueses. É essa a postura que o CDS não quer aqui dizer, mas que vai defender ao longo dos próximos debates e também neste debate? Ou o CDS irá acompanhar a nossa e, quem sabe, outras propostas em matéria de redução de custo da eletricidade para mais de 3 milhões de famílias portuguesas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado teve uma cedência de tempo de IL 30 segundos e do PSD de 20 segundos e, portanto, tem algum pouco tempo ainda assim para responder, porque esteve sem tempo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No pouco tempo que tenho, responder primeiro ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Sr. Deputado, a tabela do IRS jovem é uma tabela anexa à tabela geral do IRS e, por isso, não altera a progressividade que já existe hoje na tabela do IRS, porque se a pergunta, peço desculpa que me faz, não tem em conta a proposta que foi ontem apresentada pelo Governo. A progressividade da tabela geral é exatamente a mesma progressividade que se mantém na tabela de IRS jovem. A única diferença é que o IRS jovem vai ter taxas substancialmente mais baixas, a começar em 4% e a acabar em 15%. Relativamente à Sra. Deputada Marina Gonçalves, dizer-lhe apenas o seguinte, Sra. Deputada. As medidas exigentes que o Governo do PSD e do CDS tiveram que adotar em 2011 foram resultado do memorando de entendimento que os senhores assinaram e foi resultado da bancarrota que o Governo do PS deixou o país. E por isso... Ainda hoje estamos à espera que o Partido Socialista peça desculpa aos portugueses por ter levado
obrigado,
o país à bancarrota em 2011, Sra. Deputada. Era isso que os senhores deviam estar hoje a dizer aqui e, infelizmente,
obrigado,
mais um
deputado.
Dia e mais um dia sem o dizerem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na perspectiva tributária, não vejo melhor medida para reduzir o esforço fiscal dos mais desfavorecidos e aumentar o seu rendimento disponível do que baixar a taxa de IVA nos produtos e nos serviços essenciais, sendo que a eletricidade é, sem sombra de dúvida, um serviço público essencial. Conforme já foi aqui elencado, em Portugal, a eletricidade e o gás natural já foram tributados à taxa de IVA de 6% e foi por culpa do governo do PS, liderado por José Sócrates, que levou o país à quase bancarrota, que a taxa do IVA da eletricidade e do gás natural passou do mínimo de 6% para o máximo de 23% com a chegada da Troika a Portugal, o que teve um tremendo impacto na vida da esmagadora maioria dos portugueses. Desde então, em 2019, o IVA da eletricidade e do gás natural foi reduzido para 6%, mas apenas nas tarifas de acesso, tendo deixado de fora metade dos consumidores, pois só foram abrangidos contratos até 3,45 kW. E mais tarde, em 2020, o IVA desceu para 13% nas habitações com uma potência contratada até 6,9 kW e para os primeiros 100 kWh, ou no caso das famílias numerosas, nos primeiros 150 kWh, sendo que em setembro de 2022 o IVA foi reduzido para 6%, nesses mesmos limites, ainda que de forma temporária. Ou seja, depois do brutal aumento sofrido em 2011, os sucessivos governos do PS nunca conseguiram reverter o castigo fiscal infligido às famílias e às empresas portuguesas devido às suas políticas expansionistas agressivas e irresponsáveis. Mas vamos aos projetos de lei em discussão. O nosso projeto de lei prevê que a eletricidade volte a ser tributada à taxa de IVA de 6% em todos os consumos, considerando que esta redução é um importante instrumento para combater a pobreza energética no nosso país. No atual cenário, estima-se que em Portugal cerca de 3 milhões de pessoas estejam em situação de pobreza energética, das quais cerca de 660 mil se encontram em pobreza energética severa. Relembramos que esta nossa medida de redução da taxa de IVA da eletricidade para 6% foi votada favoravelmente pelo PSD na legislatura passada. A grande diferença do nosso projeto de lei para o projeto de lei do PS é que no nosso projeto de lei, cada família portuguesa irá poupar em média 10 euros mensais, enquanto no projeto de lei do PS a redução do IVA irá traduzir-se numa mera poupança de 1 euro mensal para as famílias não numerosas e de 1 euro e meio mensal para as famílias numerosas. Ou seja, apesar do projeto de lei do PS configurar uma redução de impostos, o que é positivo, não podemos ignorar o facto de custar ao erário público quase 100 milhões de euros por ano, representando este alívio fiscal para as famílias portuguesas, o preço de um café por mês. Relativamente aos projetos de lei apresentados pelas restantes forças políticas, não nos opomos à redução da taxa de IVA também para o gás, pois embora consideremos ser mais pertinente priorizar sempre as famílias que optem pela eletrificação, tida como parte do caminho para a descarbonização, sobretudo se assente em energias renováveis, além desta medida requerer uma autorização especial por parte da Comissão Europeia. E para terminar, senhoras e senhores deputados, não poderia deixar de fazer este alerta. Caso esta Assembleia aprove a redução do IVA da energia para 6%, tem de ficar garantido pela ERSE que irá ocorrer uma efetiva redução do preço, não permitindo de forma alguma que este diferencial de IVA seja capturado pela margem de lucro dos operadores de mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para... Não tenho pedido esclarecimento. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, esta discussão que hoje estamos a ter é uma tentativa do Partido Socialista e da demais oposição, mas principalmente do Partido Socialista, de fazer o governo da oposição no Parlamento. O PS tornou-se no partido da irresponsabilidade orçamental e acha que com uma flauta mágica, qual flautista de Hamlet, consegue levar o resto dos partidos representados no Parlamento atrás. É esta a posição do Partido Socialista. E a irresponsabilidade já tem números que nós podemos aqui identificar e que, aliás, a bancada do PSD já teve o cuidado de referir anteriormente. Entre a isenção das portagens, a proposta de IRS própria, a aprovação pelo Partido Socialista da proposta do PCP e do Bloco de Esquerda, o alojamento estudantil, que a senhora deputada Alexandra Leitão ainda há pouco referia, agora o IVA da eletricidade, nós já vamos em pelo menos 2 mil milhões de euros. A estratégia do PS é clara, já todos percebemos, é condicionar o Orçamento de Estado para 2025. Se não, vejamos, se nós olharmos para o Orçamento de Estado de 2024, nesse orçamento o PS apresentou novas medidas de política que totalizavam 5 mil milhões de euros. Era esta a margem que o Partido Socialista considerava para novas políticas. Ora, estes 2 mil milhões de euros que já fomos aqui aprovando e que provavelmente vai ser aprovado também do IVA da eletricidade, representam 40% daquilo que o Partido Socialista apresentou para o orçamento de 2024. Ora, o que é que isto significa? Isto significa que se nós continuarmos nesta empreitada do Partido Socialista, o IRS jovem, a isenção do IMT e do imposto de selo e todas as medidas que a AD tem apresentado aqui no Parlamento podem ficar pelo caminho. É este o risco que os portugueses têm que conhecer, porque a AD não é responsável, ao contrário do Partido Socialista. Nós queremos cumprir o nosso programa e tudo faremos para cumprir o nosso programa. Mas a estratégia da oposição é condicionar o cumprimento desse programa. E também há uma razão que é preciso perceber que justifica que o Partido Socialista tenha tido tanta pressa em apresentar estas iniciativas em pouco tempo de duração deste Parlamento. É que também temos as eleições europeias. E já todos percebemos que Pedro Nuno Santos, o do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista, querem fazer das europeias a segunda volta das legislativas. Não ficaram satisfeitos por terem perdido as eleições. E isso é algo profundamente lamentável. Mas há também algo que os portugueses devem saber. É que todas estas iniciativas que o PS vai apresentando é para 2025, não é para agora. É preciso deixar isso claro, não é para agora, é para 2025. E, portanto, são promessas para um futuro longínquo e reclamam que os portugueses passam dificuldades. É verdade que passam dificuldades, mas passam dificuldades agora e vocês andam a apresentar propostas para 2025. Dizer também, para terminar, relativamente a algumas das intervenções que aqui ouvi, e nomeadamente da Sra. Deputada Alexandra Leitão, que aqui trouxe o alojamento estudantil. Ó Sra. Deputada Alexandra Leitão, em março de 2023, no final do ano letivo, vocês aprovaram uma medida extraordinária do alojamento estudantil quando o ano letivo estava a terminar. Não aprovaram em setembro de 22, aprovaram em março de 23. E quando chegamos ao Orçamento de Estado de 2024, não renovaram essa medida. Porquê é que não renovaram essa medida? E vêm agora, hipocritamente, apresentar no Parlamento a dizer que estão a defender os estudantes. Pois o alojamento estudantil que a AD apresentou é para entrar em vigor este ano, já no próximo ano letivo, não é em 2025, como os senhores prometem. Disse.
Muito obrigado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que respondem em conjunto. Sr. Deputado Rui Tereza, afinal, continua a ser em conjunto ou... São três. Sr. Deputado Rui Tavares, livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias, Sr. Deputado Hugo Carneiro, eu queria, neste pedido de esclarecimento, fazer um esforço para o retirar do modo analista político e a oposição quer condicionar o Governo, não é novidade nenhuma, é o que as oposições fazem, o Governo quer condicionar as oposições, também não é novidade nenhuma, e irmos lá para fora, para onde estão as pessoas e para as suas condições de vida, que é para nos poupar, apesar de tudo, já estamos há praticamente duas horas em despiques PS e PSD, quem é que nos levou a 2011, quem é que chamou a Troika, acho que até nós já estamos fartos dessa conversa, quanto mais lá fora. o nosso estimado colega Hugo Carneiro, que esteve comigo na Comissão de Orçamento e Finanças, e várias vezes assistiu ao esforço que era de convencer o Governo a efetivar no terreno o programa 3C, Casa